celular, o chip com a maior cobertura 5G do Brasil, com internet, ligações e WhatsApp ilimitado. E vem com o streaming Newcoplay. Todos os canais, notícias, filmes, séries, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do E-Saúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Esporte Celular, conexão, diversão e saúde.
Você sabe o que é pesca esportiva? Não? Então, entra nesse barco. Diferente da pesca tradicional, aqui o objetivo não é levar o peixe para casa. É viver a experiência, é a emoção da fisgada, o registro daquele momento único e o respeito ao devolver o peixe à natureza. Sim, pescar e soltar. A regra é clara, o peixe volta para a natureza. Técnica, consciência e conexão com o ambiente. E sabe o que você leva? Memórias, emoções e boas histórias para contar. E se tem uma coisa que pescador gosta é de uma boa história. Em rios, lagos ou no mar, ela conecta você com a natureza, com você mesmo e com uma comunidade apaixonada. E o melhor? O Brasil é o cenário perfeito para isso. Bem-vindo à Pesca Esportiva. Bem-vindo à Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance. Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
O Band News no Mundo desta semana fala sobre um anúncio do governo da Malásia que pode esclarecer um dos maiores mistérios da aviação mundial. Uma empresa privada vai retomar as buscas pelo avião da Malaysia Airlines que desapareceu há 11 anos com 239 pessoas a bordo.
Na esfera técnica aeronáutica é essencial que esse acidente, esse avião seja descoberto e as causas estudadas por intermédio das caixas pretas para que outros acidentes sejam evitados.
O meu convidado é o perito aeronáutico Daniel Calazans. Ele conta no programa se é possível ainda encontrar vestígios sobre esse desaparecimento e o que exatamente essa empresa privada está procurando. Não perca o Band News no Mundo, é neste sábado às 10h30 da manhã. Eu te espero.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, publica nas redes sociais sobre a escolha de Flávio Bolsonaro como pré-candidato para as eleições de 2026. Caiado diz que respeita a decisão, mas que mantém a pré-candidatura. FIFA concede prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por seus esforços pela paz. O Prêmio da Paz da FIFA foi criado este ano pela federação, por sugestão do próprio Trump. Brasil vai pegar Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase da Copa do Mundo. A seleção estreia em um sábado contra Marrocos. E Wagner Moura é indicado a melhor ator pelo filme O Agente Secreto em mais uma premiação internacional. E estamos de volta falando justamente dessa premiação do presidente americano Donald Trump. Ele recebeu um troféu inédito da FIFA durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o chamado Prêmio da Paz. Quem vai contar melhor para a gente é a Beatriz Puente, nossa editora de internacional, comigo aqui no estúdio. Boa noite, Bia.
Boa noite, Vitor. Prêmio considerado por muitos aí como um prêmio de consolação, porque ele não ganhou o Nobel da Paz, que ele tanto queria, mas acabou ganhando esse prêmio inédito que a FIFA criou há algumas semanas e hoje entregou esse troféu e essa medalha para as mãos do presidente americano, Donald Trump, pelos esforços dele para conseguir a paz, principalmente citando ali o acordo que ele fez de cessar fogo no Oriente Médio envolvendo Gaza e Israel. Um acordo que tem mais ou menos ali 2 meses, com alguns ali, algumas interrupções, alguns ataques furando esse pacto, mas mesmo assim tem sido considerado o grande feito do presidente americano para a paz no mundo. É um prêmio recém-criado, né, como a gente falou, e essa é a primeira edição. O primeiro nome, então, é o do presidente americano Donald Trump, mas será um prêmio anual, ou seja, todo ano alguém será indicado e receberá esse prêmio, essa premiação, essa nomeação por ter contribuído para a paz no mundo. E lá, quando ele recebeu esse prêmio, ele inclusive chegou a falar que era ali uma das maiores honras da vida dele. E citou, inclusive, aquele encontro que ele teve com o rei Charles, falando que era a maior honra depois do encontro com o rei no Reino Unido. Ou seja, realmente um episódio inédito para o presidente americano, Vitor.
Falando ainda da política americana, Bia, do governo dos Estados Unidos, Casa Branca publicou um novo plano de segurança nacional e o foco é justamente a nossa região, América Latina, né?
Isso mesmo, ampliando, né? Antes se falava apenas de Venezuela e agora parece que o foco das forças de segurança dos Estados Unidos vai ser realmente toda a América Latina. De acordo com a Casa Branca, a era da migração em massa acabou. Serão justamente prioridades combater o narcotráfico e também a migração para os Estados Unidos. Será um novo norte para as políticas do governo dos Estados Unidos, uma reorganização da presença militar para enfrentar ameaças consideradas urgentes, inclusive de acordo também com esse documento, a restauração do predomínio dos Estados Unidos na América Latina. O destaque, inclusive, que nós tivemos ontem, mais um ataque feito a uma embarcação que estaria levando drogas da Venezuela para os Estados Unidos, ataque feito pelo exército americano. E ontem também o ditador Nicolás Maduro falou, inclusive, sobre o Brasil, falando, pedindo para os brasileiros irem para as ruas apoiar o governo de Nicolás Maduro. A gente tem esse trecho, vamos exibir, por favor.
Então, sem terra, muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. A luta continua. A vitória nos pertence. Viva a unidade do povo Brasil. Viva a unidade com o povo venezuelano. Bueno aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Eu temos direito a la paz, com soberania, que viva do Brasil. Mientras sem terra, muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. La luta continua, a vitória nos pertence. Viva a unidade do povo Brasil, viva a unidade com o povo venezuelano. Bueno aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Eu temos direito à la paz com soberania. Que viva do Brasil.
Até o bonezinho, viu? Ganhou de presente. E arriscou um portunhol ali, né?
Pois é, até que falou direitinho, muito obrigado.
O inglês, né?
O português ainda, ele se saiu bem.
Mais próximo do espanhol.
É isso. Bia, pedi que você continue aqui com a gente para conversarmos agora, ao vivo, com o professor João Alfredo Niegrai, que é professor da PUC do Paraná, está ao vivo com a gente aqui. Obrigado, professor. Professor de Relações Internacionais, faltou falar. Boa noite, professor.
Boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite, Beatriz. É sempre uma alegria estar na Band News.
Ô, professor, vou começar do final, então, dessa fala do Nicolás Maduro, que chamou muita atenção, tentando falar em português e dirigindo aos brasileiros para pedir apoio nessa ofensiva contra os Estados Unidos. O que dá para depreender dessa mensagem de Maduro? Significa, então, que ele vê o Brasil como um país aliado nesse conflito? Explica para a gente, professor.
Nessa altura do campeonato, com tudo que vem acontecendo tão próximo da costa caribenha da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro vem buscando apoio em toda possibilidade e em todos aqueles países que têm líderes que têm algum tipo de alinhamento ideológico com a Venezuela. Ele já fez vários acenos à Colômbia, ele já fez vários acenos ao presidente Lula da Silva, ele fez menção de comprar drones e armas da Rússia, da China, do Irã. E a questão é que muitos desses países, em especial o caso da Rússia, que está às voltas na guerra com a Ucrânia, não tem armamento responsável nesse momento para vender, disponível, na verdade, para vender para a Venezuela. Então, são muitas as situações que a gente está vendo e eu percebo com muita claridade uma mudança no tom do Nicolás Maduro, né? Então, alguns meses atrás, ele chamava o Trump de intervencionista, chegou a chamá-lo de covarde em uma das oportunidades e agora canta Imagine e faz apelos pela paz, buscando aliados por todo o continente.
Professor, queria te perguntar justamente sobre essa questão que envolve toda a América Latina, que foi esse documento que a Casa Branca divulgou, falando que o foco agora em relação a operações militares será a América Latina, por uma questão de migração, mas também pela questão do tráfico de drogas. A gente, claro, sabe que o foco nesse momento, pelo menos, é a Venezuela, mas quais outros países podem virar alvos principais do governo americano? A gente pode citar, por exemplo, a Colômbia, que já foi citada por Trump algumas vezes. O que a gente pode esperar desse novo foco da Casa Branca para a América Latina e quais seriam os principais países ali que estariam no radar?
O que esse documento faz, em essência, é formalizar em linguagem estratégica aquilo que as operações no Caribe, escalada contra a Venezuela, já deixaram ver na prática, que é um retorno explícito à lógica de esferas de influência na esfera ocidental. Eu vejo que, numa certa medida, isso rebaixa a ambição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ambiciavam a dominação global e esse texto critica abertamente governos anteriores por sobrecarregarem os Estados Unidos com compromissos globais excessivos, principalmente no Oriente Médio e na Europa. Quando reafirma o hemisfério ocidental como área de influência exclusiva, evocando abertamente a doutrina Monroe de 203 anos atrás, e fala em negar atores extra-regionais, leia-se, a China, o controle de ativos estratégicos da região, a ideia é redistribuir forças gradualmente e o peso militar em teatros considerados secundários. Nas Américas, eu apontaria, além da Venezuela, a Colômbia, que já teve aí alguns entraves em relação aos Estados Unidos. Não dá para a gente esquecer que o próprio Gustavo Petro chegou a criticar.
E além disso, enquanto o professor fala, a gente está com uma dificuldade na conexão, está ficando difícil de ouvir o professor, natural, né? Na internet, teve alguma oscilação ali no sinal, o pessoal vai refazer a conexão. Mas traz então para a gente, Bia, um pouco mais de detalhes sobre essa nova orientação. O que é que a Casa Branca prevê, então, nesse documento? Fala que o foco é a América Latina, mas não detalha exatamente o que é que vai ser feito, nada disso, né? Imagino até que pelo caráter confidencial, estratégico, sim, dessas operações, isso tudo ainda é mantido em sigilo, né?
Isso mesmo. Eles falam apenas que o foco vai ser justamente por conta do combate ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas também, e principalmente ali a questão migratória, que a gente sabe que é um ponto muito sensível de Donald Donald Trump. Desde aquele primeiro governo dele, ele construiu aquele muro ali com a fronteira com o México. Então tem essa questão de imigração, que é uma bandeira muito forte para Donald Trump também. Então, claro, esses olhos do governo americano nos próximos 3 anos, que ainda restam, pelo menos, de governo para ele, o foco será justamente América Latina. Até porque quando a gente observa a Europa, a gente vê um conflito ali da Ucrânia e da Rússia que o Trump tem tentado solucionar e, por enquanto, sem nenhum sucesso. Então, a preocupação acaba se voltando para cá, Vitor.
Perfeito. Professor João Alfredo Negrais, já de volta aqui com a gente para seguirmos na nossa conversa. Pode concluir, por favor, professor.
Claro, e eu dizia que essa nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos rebaixa uma ambição de dominação global, né? E critica abertamente governos anteriores por sobrecarregarem os Estados Unidos com compromissos globais excessivos, principalmente no Oriente Médio e regiões da Europa. E ao reafirmar o hemisfério ocidental como área de influência exclusiva, se evoca abertamente uma doutrina Monroe de 202, 203 anos atrás. E para finalizar, além da Venezuela, eu colocaria aí como países alvo de eventuais ações estadunidenses a Colômbia, do Gustavo Petro, que já teve aí várias rusgas com o Donald Trump, em especial se nós lembrarmos aí que o Petro esteve em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, onde criticou abertamente o Donald Trump. E um outro ponto que eu citaria, um outro país, seria a Nicarágua. A Nicarágua, lá do Ortega, que é um regime que vem efetuando uma série de perseguições a opositores, num estilo de governo muito próximo do próprio Nicolás Maduro.
Em relação a essa operação, o que podemos esperar? A expectativa agora é de uma intensificação dessa ação, porque por enquanto o que tem havido são esses ataques a embarcações que o governo americano afirma serem de narcotraficantes. Há expectativa diante de todos esses movimentos combinados? Primeiro, o governo americano declarou o Cartel de Los Soles uma organização terrorista, declarou que Nicolás Maduro é o chefe dessa organização, agora essa mudança que a gente está falando aqui, enfim, parece que todo o caminho diplomático, pelo menos, vai sendo pavimentado na direção de uma ofensiva mais dura. É isso mesmo? Dá para esperar isso? Que esses ataques, que por enquanto são as embarcações de narcotraficantes, vão subir de escala, vão se tornar, eventualmente, ataques ao próprio território venezuelano, professor?
Olha, com certeza e por duas razões. Primeiro, porque o próprio Donald Trump já disse que isso está em aberto. E segundo, porque esse documento divulgado nesta sexta-feira fala em 3 eixos para o realinhamento militar na região. Um desses eixos é a presença ampliada de guarda costeira e de marinha no controle de rotas marítimas, da interdição do tráfico e migração e proteção do que os Estados Unidos chamam de rotas em situação de crise. Na prática, isso significa mais patrulhas no Caribe, maior uso de acordos de acesso a portos e bases em países parceiros e aí o que nós estamos aí aguardando e esperando que não aconteça, né? Por razões de direito internacional, que é o uso de força letal contra alvos em terra. Se isso acontecer, nós teremos um rompimento da lógica estrita de cooperação policial. E isso casaria diretamente com uma retórica já utilizada por Donald Trump ao falar em ataques contra alvos do narcotráfico em terra. Quando os Estados Unidos eventualmente o fizerem, se o fizerem, isso será, sem dúvidas, uma violação flagrante do direito internacional. Há uma expectativa de que isso ocorra em algum momento, por conta do fechamento do espaço aéreo da Venezuela, decretado pelas operações militares estadunidenses. Há navios, há aviões de caça em quantidade cada vez maior, não apenas em algumas regiões do Caribe, países aliados, como é o caso do protetorado de Porto Rico, mas também em Trinidad e Tobago, que é um grande crítico do regime de Maduro, que é um antagonista e que vem apoiando cada vez mais essas ações militares dos Estados Unidos no Caribe.
Professor, eu queria ouvir do senhor um pouquinho também em relação a uma influência ideológica e política de Donald Trump aqui na América Latina, né? Que a gente tem observado também uma participação maior dele falando ali sobre eleições, sobre o contexto político, uma aproximação com Javier Milei, presidente da Argentina, também ele falando um pouquinho sobre as eleições que aconteceram agora em Honduras. Como o senhor avalia também essa nova medida que começa como militar, mas pode ter um impacto político também?
Tem um impacto político e tem, sem dúvida, também um impacto ideológico, né? E por que que essa me parece uma avaliação plausível? Porque no decorrer das últimas duas décadas, a gente vem percebendo um aumento da influência de outros países que não os Estados Unidos na América Latina como um todo. A gente vê, por exemplo, a disputa com a China em relação à infraestrutura, à energia, a portos, à tecnologia 5G. E com isso, quando esse documento ele traz aí uma ideia de América para os americanos, trata-se, na minha visão, de não apenas reduzir o peso militar direto em teatros considerados secundários pelos Estados Unidos, mas também uma tentativa de afastar outros países da influência na América Latina e na América do Sul. Isso se alinha a uma agenda de imperialismo seletivo dos Estados Unidos, de quebra com o multilateralismo que a gente vem percebendo nos últimos meses, e ao mesmo tempo em que militariza o Caribe, Washington, segundo essa nova narrativa e várias análises que a gente pode fazer, sinaliza que não aceitará a presença chinesa em ativos considerados estratégicos do hemisfério, sejam portos, rotas de exportação de commodities, infraestruturas, e há, por óbvio, a questão do alinhamento. A gente não pode esquecer que um dos países da região que mais apoia, por exemplo, a Rússia, o Irã, a própria Coreia do Norte, são Venezuela, Cuba e Nicarágua. Então há, sem dúvida, aqui um elemento que é ideológico, que é econômico, que é político, nunca é apenas militar ou apenas geopolítico, é sempre uma pléiade de situações que pode, não pode ser entendida de maneira isolada.
E, professor, queria ouvi-lo um pouco em relação aos custos dessa operação para o governo americano. E isso é um ponto relevante, até porque o próprio Donald Trump foi eleito, tendo como uma das plataformas de campanha reduzir o dinheiro que os Estados Unidos gastam com guerras. Dizia que os Estados Unidos deveriam usar o orçamento americano para o cidadão americano, para o contribuinte americano, e até por isso passou a trabalhar para encerrar os outros conflitos em andamento no mundo, negociou o acordo de paz no Oriente Médio, está se esforçando agora para encerrar a guerra da Ucrânia, não parece ainda tão próximo o fim do conflito, mas, enfim, essa foi uma plataforma de campanha. Ao mesmo tempo, ele deu início a essa ofensiva contra a Venezuela. Isso tem custado aos cofres americanos e Trump está disposto a manter essa operação com todos esses custos, professor?
Com certeza, vejo que a gente tem aqui uma concentração de recursos no Caribe e na América Latina, nessas operações antidrogas, controle migratório e pressão sobre regimes considerados hostis, e também no Indo-Pacífico, especialmente em torno de Taiwan, com forte pressão para que Japão e Coreia do Sul assumam mais custos. Esse reajuste é uma correção de rota, seria menos polícia do mundo e mais defesa de fronteiras, combate à imigração em massa e proteção de rotas marítimas críticas. No entanto, a prática não é uma retração pura e simples dos Estados Unidos de outros teatros de operação, mas uma reorganização. Washington troca uma presença difusa por uma presença concentrada em regiões que considera vitais, mas não sem custo. O maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, está na costa caribenha nesse momento, tendo vindo da Croácia. Nós estamos falando de um navio de cerca de 100 mil toneladas, que carrega mais de 80 aeronaves, mais de 4,5 mil marinheiros, e que navega a até 55 km por hora. Imagine o custo de operação de toda essa força combinada. Além disso, há o deslocamento de aeronaves para as ilhas caribenhas, como eu comentei, Trinidad e Tobago, ao caso de Porto Rico, ao caso de outros países, para o próprio Panamá. Então, reduzir a influência ou reduzir a presença militar dos Estados Unidos em outras regiões do mundo, não quer dizer que esse custo para o cidadão estadunidense vai reduzir também. Porque trazer equipamentos militares de grande escala de outras regiões para cá também tem um custo implícito, o que não quer dizer que isso não está sendo pago pelo contribuinte dos Estados Unidos, porque está. A questão é que agora isso está perto de casa e, considerando a retórica de Trump, isso pode ser mais vendável ao seu eleitorado no momento que nós estamos aí tão próximos das eleições de meio de mandato que devem ocorrer em 2026.
Professor, ainda falando sobre dinheiro, mas agora em relação aos possíveis interesses americanos na América Latina. A gente tem petróleo, terras raras. Como o senhor avalia? Isso pode ser também mais um motivador para essa ofensiva militar que a gente tem observado? Pode somar? É uma coisa que Trump pode estar observando, querendo, almejando? Ou o senhor acha que é mais um plus, né, em toda essa operação?
Tenho certeza que isso está no cálculo. Como eu comentei, quando a gente vai fazer uma análise geopolítica, ela não pode ser considerada apenas do aspecto militar ou político, mas deve ser vista por amplas frentes, né? Quando a gente pensa na questão da Venezuela, por exemplo, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. A partir do momento que os Estados Unidos têm uma maior abertura...
Ei, parece que perdemos aí definitivamente sinal do professor João Alfredo Negrai, professor de Relações Internacionais da PUC do Paraná, que está detalhando para a gente essa operação americana no Mar do Caribe. Deixar aqui o nosso agradecimento ao professor pelas informações todas. E vou agradecer também a Beatriz Puente, nossa editora de Internacional, pelas informações todas. Bom final de semana, Bia.
Você também, Vitor. Tchau, tchau. Boa noite.
Valeu, até mais. E deixa eu fazer um convite aqui para o seu final de semana. Tem Band News no Mundo aqui na nossa programação. O programa vai ao ar neste sábado, às 10h30 da manhã, na Band News TV. E essa semana é um assunto interessantíssimo, o maior mistério da história da aviação. A Beatriz Ferretti vai contar para a gente.
Olá, o Band News no Mundo desta semana fala sobre um anúncio do governo da Malásia que pode esclarecer um dos maiores mistérios da aviação mundial. Uma empresa privada vai retomar as buscas no próximo dia 30 de dezembro pelo avião da Malaysia Airlines, que desapareceu há 11 anos com 239 pessoas a bordo. Esse voo partiu de Kuala Lumpur e ia para Pequim e sumiu 40 minutos depois da decolagem. O meu convidado é o Daniel Calazans, perito aeronáutico. Acompanhe um trecho.
Eu tenho para mim, se valendo aí de uma concepção comercial, eles não iriam investir 70 milhões sem que tivesse grandes possibilidades de achar. Para mim, eu acho que já está bem aí delineado aí, talvez um encontro da aeronave ou alguma coisa que comprove de onde a aeronave está.
Tem Fórmula 1 também na tela da Band. Lando Norris saiu na frente na decisão do título. A Mariana Becker vai contar pra gente os detalhes do último grande prêmio do ano que a Band transmite, no domingo, a partir das 9h30 da manhã.
O funil aperta na briga pelo título entre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. No treino livre 2, disputado no horário da classificação e corrida, Norris foi mais rápido, seguido por Verstappen e Russell. Piastri foi apenas o 11º.
Como Oscar Piastri teve que ceder o seu carro no primeiro treino livre para um novato, como parte da regra da Fórmula 1, o segundo treino livre talvez tenha sido um momento de testes, de acertos diferentes.
Há algumas pequenas coisinhas. Não senti que estava perfeito, mas também não é um grande problema.
Longe dessa briga, Gabriel Bortoleto terminou em 6º e tenta voltar aos pontos.
A gente fez um bom trabalho até agora. Da onde a gente começou o ano para onde a gente está agora, sendo bem sincero, era nem para a gente estar lutando com eles. Mas já que a gente está, a gente vai para cima.
E começa neste sábado mais uma temporada da Fórmula E, também com transmissão da Band.
Olá a todos que acompanham o Jornal da Band. Mais uma vez a cidade de São Paulo, complexo do AMB, recebe a Fórmula E, o campeonato mundial dos carros elétricos mais rápidos do mundo. E mais uma vez a capital paulista abre a temporada. Esta é a 12ª temporada da Fórmula E. E o destaque para a torcida brasileira, na verdade, dois destaques para os fãs de automobilismo do Brasil. Lucas de Grassi, que há 12 anos corre na categoria, correu em todos os campeonatos, foi campeão da temporada 2016 e 2017, ele que é piloto da Lola. E a outra novidade, o outro destaque é Felipe Drugovich. Ele que até pouco tempo era piloto de testes da Aston Martin na Fórmula 1, já se despediu da categoria e agora faz parte do time Andretti, ou seja, mais um brasileiro no grid da Fórmula E. O treino livre que aconteceria nesta sexta-feira foi cancelado por problemas de comunicação no rádio das equipes, mas amanhã, treino livre, treino classificatório e a corrida, a abertura do Mundial de Fórmula E na tela da Band ao vivo para todo o Brasil.
Bom, Natal está chegando e os prédios históricos já estão iluminados e coloridos aqui em São Paulo. O centro da capital paulista ganhou uma decoração especial que remete à magia dessa época. Tem até neve para dar o clima. Vamos dar um passeio por lá?
Papai Noel passa o dia sentado nessa esquina cinza porque sabe que à noite as luzes, as cores tomam conta das ruas, árvores e prédios históricos. Tomam conta de tudo. Fazia tempo que São Paulo não ficava assim, tão com cara de Natal. E é impressionante como tudo brilha, de perto, de longe, do alto.
Eu gosto que as luzes assim, chamam muita atenção, a decoração é muito bem feita.
Eu gostei do Papai Noel e da Mamãe Noel e dessa torre.
Em um dos espaços públicos mais antigos de São Paulo, o cenário lembra de onde o Papai Noel saiu, lá do frio do Polo Norte. Tem patinação no gelo e tem até neve. Vocês entraram no clima.
Mas é maravilhoso, é uma sensação de que como se estivéssemos nos Estados Unidos.
Desde que a vila foi montada, esse velhinho não está tendo sossego.
O Papai Noel não para. As crianças não deixam a gente parar. O que move o nosso coração é isso, as crianças.
Se a gente caminhar um pouco mais, dá de cara com o edifício Martinelli, iluminado para o Natal pela primeira vez em seus mais de 100 anos de história. São 300 metros de cascata e o brilho se mistura com as cores verde e vermelho da bandeira italiana. Homenagem ao idealizador do prédio, o italiano Giuseppe Martinelli. Nesse circuito de luz no centro histórico, chegamos à Prefeitura de São Paulo. Pinheirinho, Pinheirão, Papai Noel gigantão.
Ai, eu tô adorando, tá tão lindo.
A cidade tem 50 mil pontos iluminados com o tema Natal. Tem projeções em edifícios históricos, são mais de 300 atrações.
Ah, tá vendo esses ônibus coloridos? Você paga a passagem normalmente e eles fazem um trajeto para a gente conhecer a magia do Natal.
E ainda com música aqui no centro, maravilhoso!
Estão muito felizes!
Muito! Tchau, gente! Feliz Natal!
Sensacional! E olha só, no maior negócio da história do entretenimento, a Netflix anunciou a compra de divisões da Warner Bros. Por mais de 80 bilhões de dólares, vai incorporar estúdios e um dos catálogos mais valiosos da TV e do cinema.
Uma fusão de gigantes que envolve títulos do universo DC, como Superman, Batman.
A resposta é justiça.
Vamos lá, vingança.
Os 8 filmes da saga Harry Potter. Séries como House of Dragons, da franquia Game of Thrones.
Where is duty? Where is sacrifice?
E Friends.
No one told you that was gonna be this way.
A aquisição de 83 bilhões de dólares entrega os direitos de produções da Warner Bros., dona da plataforma HBO Max, à Netflix, pioneira do streaming e consolidada mundialmente por sucessos como Stranger Things.
Te vejo amanhã.
A conclusão da transação está prevista para o terceiro trimestre de 2026.
Mais um rápido intervalo e na volta, outros destaques desta sexta Band News TV na velocidade da notícia.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar sobre HIV e AIDS. Como prevenir? Como são os tratamentos disponíveis? Como estão as pesquisas sobre vacinas?
Agora é a melhor hora porque a gente tem testes que são inequívocos. Antes a gente tinha dúvida se o teste estava certo ou não.
E para tirar todas as nossas dúvidas, recebo o Dr. Halcyon Teixeira, que é médico infectologista e diretor da Divisão Médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e o professor Dr. Ricardo Dias, médico infectologista e professor da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Infectologia. É hoje, às 14h30, na Band News TV.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Senador Flávio Bolsonaro diz ter sido escolhido pelo pai para disputar a presidência da República. Mercado financeiro reage e Bolsa tem a pior queda em 4 anos.
Estados Unidos anunciam nova estratégia de política externa. Plano revive a doutrina Monroe para ampliar a influência na América Latina. E você vai ver também.
Definidos os grupos da primeira fase da Copa de 2026. Brasil vai enfrentar Marrocos, Escócia e Haiti.
Censo do IBGE mostra os principais problemas de infraestrutura das favelas brasileiras.
Morre o canadense Frank Gehry, um dos maiores nomes da arquitetura mundial.
O agente secreto recebe 2 indicações para o prêmio considerado um termômetro do Oscar. O Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo.
Boa noite.
Olá, o senador Flávio Bolsonaro anunciou a pré-candidatura à presidência do ano que vem e disse ter sido escolhido pelo pai. Vamos direto a Brasília. Natália Paz tem todas as informações. Boa noite, Natália.
Oi, Felipe, boa noite a você, Thaís, ótima noite a todos. A avaliação de governistas é de que enfrentar um nome da família Bolsonaro é o melhor cenário para o presidente Lula se reeleger. Interlocutores afirmam que a escolha era previsível e que da mesma forma que Lula derrotou o pai, vai também derrotar o filho. Já lideranças do Centrão avaliam que o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro não passa de um balão de ensaio para testar o nome e que ainda deve mudar ao longo dos próximos meses. Essa escolha também gerou incômodo junto a aliados antigos de Jair Bolsonaro e de dentro do próprio PL. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, disse que é preciso respeitar a decisão, mas que segue como pré-candidato à presidência no ano que vem. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse que não será a polarização que construirá o futuro. União Brasil e PP formam uma federação e, juntos com o PSD e republicanos, articulam uma candidatura de centro-direita. A ex-primeira-dama manifestou apoio ao enteado. Michele Bolsonaro pediu que Deus o abençoe na nova missão. Vale lembrar que no começo da semana, Flávio e os irmãos se envolveram em uma briga política com a madrasta, depois que ela criticou o apoio do partido à candidatura de Ciro Gomes, do PSDB, ao governo do Ceará. Pessoas próximas a Jair Bolsonaro afirmam que ele vinha manifestando essa vontade pelo nome de Flávio em conversas com o filho, que também foi escolhido recentemente para o representar politicamente durante a prisão. Na próxima terça-feira, o Flávio vai visitar o pai, que cumpre pena de 27 anos de prisão em Brasília por tentativa de golpe de Estado. Na reportagem, o Túlio Amâncio mostra mais detalhes desse anúncio.
A informação foi publicada pelo próprio senador. Flávio Bolsonaro postou uma foto beijando o pai com a seguinte mensagem: "É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação." O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, endossou: "Se Bolsonaro falou, está falado." Segundo aliados, Flávio Bolsonaro conversou com Tarcísio de Freitas e avisou que faria o anúncio. O governador de São Paulo é um dos nomes preferidos da centro-direita e do mercado para disputar a presidência. Ainda segundo aliados, Tarcísio já sinalizou que vai apoiá-lo e buscar a reeleição para governador em São Paulo. Na semana que vem, o PL vai começar a discutir o nome do vice. A intenção é atrair apoio da centro-direita, como o Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná. Mas o presidente do partido, Gilberto Kassab, resiste em fechar aliança com o PL. Outro nome cotado é o da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Já a parte do Centrão diz que o anúncio é para testar a viabilidade de Flávio, mas que o nome ainda não está garantido. O mercado financeiro também reagiu à notícia. A bolsa caiu mais de 4%. E o dólar fechou no maior patamar em quase 2 meses, R$ 5,43.
A indicação de Flávio e o cenário pré-eleitoral. Veja no comentário de Fernando Mitre.
No momento em que Flávio Bolsonaro se apresenta como indicado do pai para disputar a presidência, seu lugar nas pesquisas aparece muito atrás do presidente Lula. Na média dessas pesquisas, e na maioria delas, ele só lidera em 2 segmentos. Entre os eleitores de 16 a 24 anos e entre os evangélicos. Nos 2 casos, Flávio tem cerca de 7%, um pouco mais, de vantagem. Nos outros, só dá Lula, que em plena campanha está no total cerca de 20 pontos à frente. São dados que podem mudar, evidente, falta muito tempo ainda. E hoje ajudaram a derrubar a bolsa. O mercado faz tempo apostava no nome de sua preferência, o governador Tarcísio de Freitas. E agora reage a uma decepção. A notícia da pré-candidatura de Flávio, como se vê, deixa confortável, neste momento, na situação atual, o presidente Lula. O que para o mercado significa também força na política de gastos do governo. E essa questão, que ajudou a derrubar a bolsa agora, estará em discussão durante toda a campanha eleitoral, seja com Flávio ou outro nome da direita, ou com ele e até incluindo um nome mais de centro. E a questão pode ser decisiva ao lado da segurança. Thaís, Felipe.
A seguir, Senado prepara a reação à decisão de Gilmar Mendes sobre impeachment de ministros do Supremo.
Em evento no Amapá, Davi Alcolumbre elogia o presidente Lula em sinal de trégua após semana tensa entre os poderes.
Mega operação contra esquema de apostas prende até jogadores da principal liga de futebol da Turquia.
Uma nova gigante do entretenimento, a Netflix compra parte da Warner Brothers.
Família quebra a própria arca e árvores de Natal montadas na mesma casa. A gente confere esse recorde inusitado em instantes. A cena desesperadora serve de alerta para as famílias agora que as férias escolares estão começando, Thaís.
Olha, Felipe, foi em Alagoas. Uma criança pequena caiu na piscina, o irmão mais velho foi atrás para tentar socorrer. Por muito pouco, os dois não se afogam.
A criança está brincando perto da piscina. O menino tenta se equilibrar na parte mais rasa, mas escorrega. E em segundos, já está na parte funda se afogando. O irmão percebe e entra na água. Ele tenta puxar o menino, mas também acaba submerso. O pai aparece, mas não vê de imediato que os irmãos estavam na piscina. Logo que percebe, pula na água e salva os filhos.
Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu!
O caso aconteceu em Arapiraca, interior de Alagoas. Depois do susto, a família disse que reforçou a segurança na área da piscina.
Aqui a criançada só enxerga o lazer, mas a função dos adultos é monitorar e gerenciar o perigo. Um instante de distração é o suficiente para acidentes acontecerem.
A maioria das ocorrências acontece ali por volta depois do almoço, em que as pessoas começam a ter um sono fisiológico e aí acabam perdendo essa fiscalização a seus menores.
Os dados no país são preocupantes. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2023, mais de 70 mil pessoas morreram no Brasil vítimas de afogamento. Grande parte dos casos foi de crianças e jovens com idades entre 10 e 19 anos.
Os acidentes podem ser evitados, principalmente agora, no período de férias e início do verão. A supervisão de um adulto responsável é fundamental.
As crianças têm que ter um responsável que não ingira álcool, para que, se qualquer coisa acontecer, essa pessoa está responsável e consegue fazer o resgate dessa criança.
Lonas e equipamentos que emitem alerta se alguém cai na água também podem ajudar a evitar acidentes.
Tem, inclusive, sensores de presença que você consegue colocar dentro da piscina, que no momento que você não está utilizando a piscina, você aciona qualquer imprevisto, qualquer coisa que tem ali, ele vai alarmar para você, seja no celular, no aplicativo, enfim.
Todo cuidado é pouco. A apreensão recorde de cocaína no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. 1,3 tonelada, que estavam dentro de pés de mármore para mesas que seriam enviados para Lisboa e depois Madrid, foram descobertos. Foi a maior apreensão desse tipo de droga em aeroportos este ano. A partir de informações da inteligência, fiscais desconfiaram da carga. Scanners e cães farejadores finalizaram o trabalho e acharam a droga.
Mega operações de drogas também no interior de São Paulo. Essa carreta tinha 1,5 tonelada de maconha escondida em uma carga de banheiros químicos. O motorista foi preso. Em outras duas ações da polícia, foram apreendidas 2,5 toneladas de maconha perto de Fortaleza. Um carregamento estava num caminhão baú, um homem foi preso e outra parte da droga foi encontrada em uma chácara.
Agora a sequência alarmante de casos de violência contra a mulher, Thaís.
Olha, Felipe, em São Paulo, a vítima foi atacada a facadas pelo ex-marido quando buscava os filhos num centro comunitário.
Foi quando buscava os filhos depois de um dia de atividades num centro comunitário que a mulher foi atacada. A vítima pediu para usar o banheiro. Nesse momento, o ex-marido invadiu o local e foi atrás dela. A mulher foi golpeada com uma faca no rosto e nas costas. Depois de cometer o crime, o agressor usou a faca para se automutilar. A polícia foi chamada e Alan Calado da Silva, de 34 anos, acabou preso. A mulher foi levada a um hospital e está internada em estado grave. Foi durante o dia, na frente de testemunhas, que Bruno Lopes Fernandes Barreto sacou duas armas e atingiu a ex-namorada com 5 tiros na pastelaria onde ela trabalha em São Paulo. Ele está foragido. Também foi diante de quem quisesse ver que Douglas Alves da Silva atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por 1 quilômetro.
Deus do céu, mano.
Ele foi preso. As leis e as punições ficaram mais rígidas nos últimos anos, mas o que os números têm mostrado é um aumento persistente na violência extrema contra as mulheres. Um tipo de crime que tem raízes muito específicas. Nasce do ódio e da cultura que ainda separa homens e mulheres na sociedade. Por isso, para muitos, enfrentar o problema também tem que passar por ele.
A gente vive numa sociedade que naturaliza, que normaliza e que às vezes até romantiza situações de violência. Os ciúmes, né, a perseguição, esse homem que ofende, isso é naturalizado por essa cultura de misoginia e machismo. Então, muitas vezes, a vítima sequer se reconhece enquanto vítima. Ou quando ela leva isso para um social, para a família, muitas pessoas falam, ah, mas é assim mesmo.
A partir da repercussão com casos recentes registrados no país, a resposta à escalada da violência tem puxado campanhas de mobilização de mulheres e homens. Entre eles, o movimento Levante Mulheres Vivas, que organizou atos em diversas cidades do país neste fim de semana.
Nós precisamos buscar sempre novas ferramentas, não só para criminalizar condutas, mas para também combater os primeiros sinais. A denúncia é fundamental, mas a percepção dos primeiros sinais do que é a violência contra a mulher ainda é muito importante.
Uma votação que poderia livrar ou não da cadeia o presidente da Assembleia Legislativa do Rio foi adiada. A repórter Laila Alaki tem mais informações. Boa noite, Laila.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. A Comissão de Constituição e Justiça da Alerj adiou a votação para segunda-feira, quando o plenário também poderá votar em sessão extraordinária se o presidente da Assembleia, Rodrigo Bacelar, responderá ou não em liberdade. Bacelar está preso preventivamente desde quarta-feira, suspeito de ter vazado informações sigilosas sobre a operação que prendeu então o deputado TH Joias e de ter orientado o parlamentar a destruir provas. TH Joias está na cadeia há 3 meses, acusado de ser um dos braços políticos do Comando Vermelho. Ele tem acusações como, por exemplo, de ter vendido armas para a facção criminosa. Bacelar tem forte apoio político aqui na Alerj, forte influência. Ele foi reeleito no começo do ano por unanimidade para a presidência da casa. Nos bastidores, cerca de 15 deputados já manifestaram que devem votar para manter a prisão, mas ele deve conseguir o apoio mínimo de pelo menos 36 deputados para ser liberado. A tendência, portanto, é que a prisão seja revogada tanto na CCJ quanto no plenário da Assembleia. Ao determinar essa prisão, o Supremo Tribunal Federal também ordenou o afastamento de Bacelar da presidência. Ou seja, mesmo se for solto, ele não deve voltar ao comando da Alerj. Esse afastamento pode ser mantido como medida cautelar.
E a gente fala agora da crise no abastecimento de água em São Paulo. O maior reservatório da região metropolitana está com apenas 20% da capacidade.
Quando a água chega na casa da Iraci, ela vai logo enchendo o galão para não ficar sem. Geralmente, o abastecimento é interrompido das 7 da noite às 5 da manhã.
Chega cansado, quer um banho, não tem caixa d'água. E aí, como você toma um banho?
A história da Iraci é a mesma de cerca de 3 mil famílias que vivem neste bairro, na zona sul de São Paulo.
É muito tenso, preocupante, é tudo. Você fica naquela situação que você não sabe o que pode fazer.
Um cenário que ninguém queria. Muitos bairros de São Paulo poderão ficar ainda mais tempo sem água. Isso deve acontecer porque os sistemas de captação estão operando bem abaixo do normal. A situação dos principais reservatórios que abastecem a região metropolitana, com cerca de 20 milhões de moradores, é a seguinte. O sistema Cantareira, que é o maior deles, opera somente com 20% da capacidade. O Guarapiranga, com menos da metade. E o Alto Tietê, abaixo dos 19%. Para minimizar o problema do Alto Tietê, o governo do estado concluiu uma obra de 9 quilômetros de tubulação que bombeia a água do rio Sertãozinho, em Bertioga, no litoral, até a represa em Biritiba-Mirim. Essa operação deve aumentar o volume d'água em 17%. Desde agosto, a pressão da água na região metropolitana de São Paulo foi reduzida para preservar os mananciais.
O que nós temos observado é, de fato, chuvas abaixo da média histórica. E aí, por isso que um consumo racional e as campanhas que nós estamos intensificando também de conscientização, sobretudo em virtude da chegada do verão.
A família da Yara também fica sem água por cerca de 10 horas todas as noites. Mas aqui tem a caixa d'água que ajuda.
Isso já faz uns anos, para falar a verdade. A gente vive nessa realidade já, que eu me entendo assim, por mais de 5 anos já.
E não tem chuva forte prevista para esse fim de semana em São Paulo, não. Vamos à previsão do tempo para todo o país. E a gente começa falando aí sim de chuva forte em parte de Minas Gerais, também da Bahia, Mato Grosso e também Goiás. Alerta nessas regiões porque o solo está encharcado por causa da chuva dos últimos dias e, por isso, risco de transtornos. Enquanto isso, vamos falar também de tempo firme. Calor, destaque, principalmente na região sul, como a gente vê nessa área em laranja, também em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, além do litoral do Nordeste. Vamos destacar que a umidade despenca a níveis críticos, especialmente no interior gaúcho, no oeste catarinense e também no sudoeste do Paraná. Vamos dar uma olhadinha em São Paulo? A gente falou agora dessa preocupação com o abastecimento em São Paulo. Tem chuva nos próximos dias, mas só a partir da noite de domingo. O dia continua abafado nesse sábado, a gente fala de 31 graus, 33 graus é a máxima no domingo, reforçando que essa chuva só chega no fim do dia e segue no começo da próxima semana. Vamos dar um giro por algumas cidades, vamos começar por Curitiba, 30 graus sem previsão de chuva, Brasília com chuva intensa, 25 de máxima, chove também em Belo Horizonte, 26 graus e Salvador com chuva pontual 31 graus. Destacando agora também Florianópolis, 28 graus de máxima sem chuva. Rio de Janeiro a temperatura chega a 32, Natal 30 graus e Manaus 32 graus.
Já tem compromisso para 19 de julho de 2026?
É distante, né? Ainda não tenho compromisso para essa data.
Torce para ter e torce para o Brasil estar na final. Essa é a data da final da Copa do Mundo do ano que vem. Antes da estreia, nós brasileiros faremos dois amistosos em março contra a França e Croácia. Hoje foi dia de conhecer os grupos do primeiro Mundial com 48 seleções. O Brasil estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho, um sábado. No dia 19, seis dias depois, a seleção encara o Haiti. No dia 24, o Brasil pega a Escócia e encerra sua participação na fase de grupos. O Grupo A é formado pelo México, um dos anfitriões do torneio, África do Sul e Coreia do Sul. A quarta vaga será decidida na repescagem entre Dinamarca, Macedônia, República Tcheca e Irlanda. No Grupo B, temos outro país sede, o Canadá, junto com Catar e Suíça. A última vaga também sai da repescagem. Itália, que não disputa a Copa desde 2014, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia. Os Estados Unidos estão no Grupo D, o terceiro país sede, mais Paraguai e Austrália esperam a quarta seleção. A última vaga será decidida entre Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. No Grupo E está a tetracampeã Alemanha, a estreante Curaçao, Costa do Marfim e Equador. No Grupo F, Holanda, Japão e Tunísia. Na repescagem, disputam a última vaga Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. No Grupo G estão definidos Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Agora o Grupo H, já definido também. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O Grupo I ficou assim. França, Senegal e Noruega. A última vaga será disputada entre Bolívia, Suriname e Iraque. No Grupo J, a atual campeã do mundo, a Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. No Grupo K, Portugal, Uzbequistão e Colômbia esperam a definição da repescagem, que terá República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia. No Grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho na Cidade do México, com o confronto entre México e África do Sul.
Com tantas seleções da disputa, fica difícil apontar o tradicional grupo da morte na próxima Copa, né, Felipe?
E também o caminho do Brasil. Vamos ver o que o torcedor achou dos nossos primeiros adversários.
No final do sorteio, torcedores satisfeitos.
Passar em primeiro, 9 pontos.
9 pontos ganha de todo mundo.
9 pontos ganha de todo mundo.
Marrocos.
Bom. Médio.
Médio. Haiti.
Bom. Bom pra nós.
Pra nós. Escócia.
Escócia é bom também pra nós.
É, muita gente acha que não dá pra reclamar da sorte.
Olha, é o grupo da morte, né? De brincadeira, né? Marrocos, não tem tradição nenhuma no futebol. Haiti, que é bom de surf, ou sei lá, ondas. Agora, Escócia, bom é só o uísque. Se não passar em primeiro, vem embora, Lancelote.
O ranking da FIFA mostra que o Fábio não tá exagerando. O Haiti é só a seleção de número 84. A Escócia, 36ª. Já o Marrocos, esse sim, pode aprontar alguma. É a 11ª colocada.
Você acha que é obrigação com esse grupo?
Eu acho que tem que passar por obrigação.
É. O Marrocos é meio... Uma rapaziada, ela é meio correria.
Pesado.
Aqui, ó. Marrocos é pesado?
Pesado.
Empate, será que dá?
Não, vamos 2-1, vai. Pra dois brincar pra gente. Não, pra nós, né?
Se não ganhar desse, não ganha mais de ninguém.
É mesmo? Haiti é obrigação.
É obrigação.
Escócia?
Nunca nem vi a Escócia jogando.
Vou fazer um desafio aqui, Renata. Fala o nome de um jogador da Escócia.
Não sei.
O nome de um jogador do Haiti?
Doku? Não sei.
Não. Ele é da Bélgica. Agora, nem só de otimismo vive o torcedor brasileiro.
O Brasil tá todo quebrado.
É mesmo?
É, corre daqui pra ali, cai, quebra a perna.
Sem técnica, sem...
Não.
Pro craque Neto, apresentador e comentarista da Band, o Brasil deve passar a primeira fase sem grandes dificuldades.
O Brasil classifica em primeiro lugar, sem...